Eu lembro do cheiro do estacionamento. É maneiro, porque falando agora com você, eu lembro do cheiro do estacionamento. Tá rolando uma adaptação muito forte em cima desses três parâmetros. E que eu posso dizer que é muito mais difícil do que eu imaginava, mas também é muito recompensador, né? Eu tenho visto bastante uma diferença de maturidade entre o Brasil e Portugal, né? Que é o contexto que eu tô convivendo. E eu tenho percebido também que a nossa galera, tipo, valoriza demais, sabe? Valoriza demais o fato de ser na Europa, de ser em qualquer outro contexto. Cara, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente agora, com certeza, é muito foda. E com certeza daria conta de muitas das discussões que a gente está tendo por aqui, por exemplo. E aí, eu me apaixonei pela palhaçaria, por essa cultura, por essa forma de ver a vida. E aprendi que a palhaçaria é a coisa mais ágil que existe no planeta, né? Porque o ciclo do palhaço é de um segundo. Como é que levanta pra fazer qualquer coisa com 3 graus, mano? Eu levantava, meu cérebro tava, não, você volta.
Não.
Fala, galera, Flor na área, tá começando Love the People, que é o quadro do Love the Problem, onde a gente conhece mais sobre as histórias, sobre a trajetória das pessoas que transformam e levam inovação para nossa comunidade, para as organizações. Então pega seu café aí, senta, bora bater esse papo aqui com uma pessoa maravilhosa, que é o nosso convidado de hoje, que é o Tony. Mas, como sempre, não vou dar spoiler, vou deixar ele se apresentar. Então eu quero saber, Tony, quem que é o Tony na fila do pastel de Belém? E depois vocês vão entender a história do pastel de Belém, viu, gente? Mas conta um pouco pra gente, quem é o Tony?
Tá bem, o Tony é filho da Rose e do Arnaldo, sou pai do Thor e Loki, que são meus cachorros, que nesse momento estão um pouquinho distante de mim, mas logo logo vou resolver isso. Sou apaixonado por criatividade, inovação, inteligência coletiva, por pensamento sistêmico e entender que tudo está conectado e tem uma estrutura que nos leva a pensar do jeito que a gente pensa. E acredito que a gente pode ser melhor do que a gente é hoje. Tem uma luta constante em fazer esse mundinho um pouquinho melhor. No que depender de mim, eu tô aqui pra fazer isso. E esse é um pouco de mim. E é assim que eu gosto de me apresentar, Flo, com as coisas que eu acredito.
Olha, gente, eu queria contar pra vocês. Eu conheço o Tony, vai fazer um ano. Vai fazer um ano exatamente.
Caraca, já, mano.
E já pode daqui a pouco comemorar nossas bodas de, sei lá, papel, algodão, alguma coisa, que é um ano. E eu queria dizer que quando eu entrei na K21, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato, assim. E aí eu lembro, na época, o Tony tava fazendo o rolê de receber os consultores novos e tudo bem, né? E aí a gente se conheceu e ele tava facilitando várias sessões, várias dinâmicas com a galera que tinha chegado. E eu lembro de que toda sessão, eu acho que eu te falava isso, né? No fim de toda sessão. Falava, cara, a sua facilitação foi incrível, assim. Eu sempre ficava amarradona do que eu via você fazer. E eu pensava, puxa, que massa que eu vou ter a chance de trabalhar com ele. Então, essa parada de você participar, fazer a mudança, etc e tal, pelo menos pra mim, na minha vida, desde que a gente se conheceu no primeiro momento, você com certeza provocou aí alguma mudança. Então, já deixo aqui meu agradecimento público por tudo que eu já aprendi com você. Muito obrigada, amigo.
Ah, maninha, obrigado a você. Poxa vida, ó, já ganhei o dia, já ganhei o ano, já ganhei a vida. Se eu melhorei a vida 1% de alguém, já fico feliz. Isso já mostra que vale a pena fazer o que a gente tá fazendo.
Com certeza, pode ter certeza. Várias perguntas, e acho que a gente vai aí, podia ter várias horas de episódio, mas eu queria que a gente começasse, que você contasse um pouquinho pra gente de como foi sua trajetória até aqui, até a gente tá gravando dia 30 de março de 2023, o que rolou até aqui na vida do Tony, como que foi?
Posso contar um pouquinho de... Eu comecei a minha carreira com tecnologia, né? Vou me limitar à carreira, porque o que aconteceu um milhão de coisas, pô.
Esse passado aí, né? Vamos... Na cerveja e o boteco a gente conversa mais do resto, mas... Mas fica à vontade, carreira, tudo.
Eu comecei minha carreira com tecnologia, trabalhando em tecnologia e infraestrutura. E aí, trabalhando com infraestrutura, eu caí na área de... Eu me tornei administrador de banco de dados. Maninho, eu era muito, muito diferente da pessoa que sou hoje, cara. Eu acho que eu me odiaria se eu me conhecesse hoje, se o Tony de hoje se conhecesse naquela época. E em determinado momento, acho que eu me vi adoecendo, sabe? Me vi apodrecendo, sendo mais uma máquina diante de muitas que eu conheci, que eu conheço até hoje. E, cara, eu lembro da reunião que eu decidi mudar de vida e dar um passo no caminho da agilidade, que já estava estudando e ouvindo isso nos lugares onde eu ia.
Como foi a reunião?
Foi uma reunião que eu estava trabalhando na Vale, cara, lá na... E lá eles tinham tipo um aquário, sabe? Com o Olimpo lá, com a galera do C-Level. E eu era administrador de banco de dados, então meio que não tinha uma vida social muito boa. Porque não tinha essa, tipo, deu ruim no banco, eu tinha que resolver 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não tinha hora. E um dia eu tava saindo da Vale nesse horário, né? No horário de mais ou menos umas 3 horas da manhã, por aí, lá de madruga, porque tinha dado alguma treta que obviamente não vou lembrar. E aí eu trabalhei a beça, saindo e indo pro estacionamento. Eu lembrei que tinha esquecido alguma coisa e voltei. Na volta do estacionamento, eu vi um monte de carro que eu não sabia nem falar o nome, pô. Era carro bizarro, mano. Bagulho lindo e tal. E aquilo chamou atenção. E eu vi que quando eu entrei de volta na Vale pra pegar algo que eu tava esquecendo, eu percebi que o que tava acesa, a única luz que tava acesa era desse Olimpo. Numa discussão, numa energia destrutiva, sabe? Eu tava ouvindo uma discussão bizarra e tal. Eu associei bem provavelmente aqueles carros que eu não conhecia o nome, era daquela galera. E aí eu refleti muito, cara. Eu falei, caralho, eu não quero isso pra mim, mano. E eu tava no caminho de aspirar aquilo, sabe? Minha intenção tava naquela energia ali. Eu falei, puta, então se é isso, não quero. E eu lembro do cheiro do estacionamento. Falei, é maneiro, porque falando agora com você, eu lembro do cheiro do estacionamento. Lembro daquele momento. E aí, daí eu resolvi dar uma mudança, né? Da minha carreira. Eu comecei a me jogar mais no lado de pensar mais humano, estudar mais, e levar a sério a parte de relações. Aí me tornei Scrum Master. Depois Scrum Master, criei Agile Coach e de várias empresas de consultoria. De repente, eu fui convidado pela Andressa, que era a Shu, para vir para K21. E é isso, fui uma K21ica por, sei lá, uns 3, 4 anos. E daí eu vim, recebi um convite para vir para cá, para onde eu tô agora. Hoje eu trabalho na WBrain, que é uma spin-off da K21. E, entretanto, eu tô meio full-time aqui no cliente que eu trabalho, que é a Galp de Lisboa. E aqui tô eu, fazendo meu trampo, tentando, igual a gente falou, desde então, eu tento mudar um pouquinho, 1% da vida das pessoas, e seja como Scrum Master, seja Agile Coach, e seja qual for o nome que a gente vai inventar amanhã, que menos importa isso, e mais importa o porquê, sabe? E agora eu tô muito mais focado em fazer as pessoas acreditarem que são criativas, que são... acreditarem e lembrarem, né? Porque todo mundo um dia já não foi um tema, né? Todo mundo nasce criativo, e a gente esquece disso ao longo da vida, e as caixas que a galera vai botando aí.
É, tem um... acho que tem um... verdade ou mito, né? Mito muito forte quando a gente fala sobre inovação e criatividade, que é que se a pessoa não nasceu com aquele dom, aquela coisa, né? Ah, então... E não, a gente aprende, né? A gente consegue aprender isso. Então, acho que eu me identifico muito com isso que você falou, porque a minha missão também é essa. Gente, dá pra fazer diferente, todo mundo é capaz, é um processo estruturado, a gente só precisa habilitar, capacitar, ajudar as pessoas a entenderem que isso é possível.
Lembra do Maslow, o cara lá da pirâmide?
Sim, sim.
Ele tem uma frase que eu sou apaixonado. Ele fala assim, o humano criativo não é aquele que se colocou algo, é aquele que não se tirou nada.
É isso. Ninguém precisa tirar nada de lugar nenhum, nem de ninguém, pra fazer as coisas rolarem. Eu percebi, então, que a gente... Você falou de uma grande mudança, né? A tal da reunião que virou uma chave em você. Mas eu percebi que a gente teve outra grande mudança. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um tema que muita gente tá em alta agora. que é esse processo de trabalhar especificamente dentro de agilidade, mas fora do Brasil. Então, você teve a primeira mudança de fazer a transição de carreira, e também teve uma outra grande mudança, que foi sair de um ambiente qual você tinha se evoluído toda a sua carreira, que era o Brasil, e fazer essa outra grande mudança, né? Que é mudar de país, de nacionalidade. Como que foi para você essa mudança? O que que te motivou a fazer essa mudança, primeiramente, e o que você sentiu aí de diferença ou não tem diferença? Conta pra galera que tá aí se perguntando, será? Como que funciona esse mercado lá fora? O que tá rolando? Eu posso ou não posso?
Tá, eu posso contar que, na verdade, vou começar como o que me motivou, né? Na verdade, o que me motivou foi o desafio em si. Me mudar para a Europa não foi o grande norteador da minha decisão, né? Foi o contexto no qual eu estava aceitando o desafio de colocar energia no próximo ciclo, né? Então, eu estava na K21 há um tempo e energizando alguns papéis, eu entendi que eu estava no fim de um ciclo para aqueles papéis onde eu estava colocando energia e estava em busca, né? Em busca do meu entusiasmo de qual seria a próxima coisa que eu ia colocar energia. Nessa busca, né, eu me abrindo para a energia do planeta. E engraçado que eu não tinha nenhuma intenção, talvez, de mudar, de sair da K21, de mudar de contexto, né? Eu só estava querendo buscar um novo desafio, um novo ciclo, né? No meu próximo ciclo de melhoria contínua, o que eu ia topar fazer para me desenvolver. E aí eu tive uma conversa sobre a Galp, que é onde eu tô agora, e meio que sem saber o nome do cliente, sem saber nada e tal, só sabendo sobre o contexto. E no fim da reunião eu tava meio que, legal, animado, vamos conversar e tudo mais. E quando eu recebi esse convite, eu não sabia que era para Portugal. Então o Boca, que foi a pessoa que fez o convite para mim, ele me trouxe todo o contexto, e a gente meio que, legal, me abri pra gente saber mais, pra conversar com as pessoas. E aí ele desligou o telefone, aí passou, sei lá, 5 minutos, ele me ligou de volta. Ele falou, Tony, esqueci de te dar uma informação, que é pra Portugal.
O pequeno detalhe, né? O pequeno detalhe.
O pequenino detalhe. Aí ele me ligou, ele, pô, cara, não, queria saber se muda alguma coisa o fato de ser em Portugal e tal. E eu disse que não, ok, mas que queria, ainda assim, tava ansioso pra saber mais sobre o contexto e pra mergulhar antes de tomar uma decisão. O que foi muito bom, talvez, porque se talvez ele me tivesse colocado esse parâmetro antes de qualquer outra coisa...
Teria uma barreira, né?
Eu não ia estar aberto ao desafio. É, ou talvez até levaria em consideração qualquer outra coisa adicional ao desafio, entende? Isso pra mim foi muito bom pra que eu, naquele momento, estivesse aberto a ouvir, pelo menos, né? E foi ótimo, porque eu descobri algumas coisas com esse movimento, né? E aí não é que... Como é que foi, né? Como é que tá sendo, cara? Porque, tipo, são várias adaptações, né? Nesse rolê. Eu tô aqui há 7 anos fisicamente... Há 7 meses fisicamente, 7 anos, olha... Tô há 7 meses fisicamente aqui.
Fala, caraca, dizer que na consultoria o negócio passa rápido, mas porra, 7 anos foi rápido.
Mas então, eu já tô aqui 7 meses fisicamente, uns 8 ou 9 trabalhando pra eles. E tem algumas coisas que foi muito, muito diferente pra mim, em algumas perspectivas. Primeiro é o fato de estar mais participante do time, né, no cliente. A equipa aqui, né, a malta. Então, eu deixei de ser aquele papel de consultor e estava muito mais no papel de ser parte integrante full-time do cliente. Então, isso já muda muita coisa. E adicional a isso, tem a cultura da empresa, que é uma empresa, pô, gigantesca, centenária, uma das maiores aqui da Europa. E com isso vem todo o contexto que a gente já meio que sabe o que vem com isso, né? Centenária, gigantesca, dinossauro, né? Burocracia... O mais do mesmo que a gente já sabe que vem depois dessas sentenças, né? Então, beleza, tava aceitando sair de um contexto altamente flexível e entrando num contexto rígido. Mas com a intenção, com a vontade, com o amor de mudar, de colocar energia em fazer essas coisas mudarem. O que não é fácil, e não tá sendo fácil. Mas minimamente tem a intenção que eu queria, né? Que é a intenção do amor. E, por fim, a última coisinha de nada, pequenininha, é que, pô, é outra cultura totalmente diferente da nossa, né? Humano diferente, forma de se comunicar diferente, é tudo diferente. É como se você tivesse que reaprender muita coisa, né? Não é só o fato de ser uma língua portuguesa que faz as coisas serem... Ah, ok, agora é como se tivesse viajado para qualquer outro estado do Brasil. Não, não é, não é, não é nada... É muito mais difícil do que eu imaginava, inclusive, assim. Então, no contexto de mudança, tá rolando uma adaptação muito forte em cima desses três parâmetros. E que eu posso dizer que é muito mais difícil do que eu imaginava, mas também é muito recompensador, né? E ver as coisas acontecerem, mesmo com esse tanto de parâmetros de adaptação que você tem que viver, tem me feito evoluir, aprender, certamente diariamente, cara, em tudo que é energia que eu coloco pra resolver qualquer tipo de problema ou situação. E eu tô me divertindo com isso, cara. Eu tô com esse mindset de me divertir com as tretas e o que é que eu posso tirar de melhor pra fazer a vida das pessoas um pouco melhor também.
Que massa, velho. Que experiência foda. Tony, e eu entendi que por mais que você tenha saído de um ambiente flexível aqui para um ambiente mais rígido, aqui no Brasil a gente tem empresas centenárias e conservadoras e mais rígidas também. Você consegue perceber alguma diferença no funcionamento de uma centenária, uma coisa mais estruturada? Bom, você falou da Vale, por exemplo, né? Aqui no Brasil e aí em Portugal. Qual é o apetite da galera para mudança? Tem diferença nisso? Tem uma diferença, talvez, aí na maturidade dessas companhias para poder receber essa mudança? Como que tá o negócio?
Quando eu entrei no avião, para algumas coisas, parece que na verdade eu estava entrando numa máquina do tempo e estava voltando, sei lá, uma década. Para outras coisas não, parecia que a gente estava aqui tão, em um contexto muito mais maduro. Mas para isso em específico, para agilidade, para contextos de gestão, pelo menos no contexto no qual estou inserido, e pelo que eu vejo, que eu converso com as pessoas aqui no cenário português, parece que a gente está tendo aqui umas discussões hoje que a gente teve aí no Brasil há, sei lá, 10 anos atrás, assim, verdadeiramente falando. E eles entendem e reconhecem isso, assim, não é uma crítica, não, muito pelo contrário. Talvez, assim, talvez não, certamente não tinha a demanda de ter esse tipo de conversa antes, na real. Os problemas são diferentes, os contextos são diferentes e o momento de cada companhia, de cada cultura é diferente. Então, talvez agora eles estão percebendo a demanda de mundo de fazer rápidas adaptações e de melhorar e aprender, né? Basicamente, acho que a maior sede que eles estão tendo agora é de aprender rápido. E isso é o que tem me fascinado aqui agora. Mas isso não é um tema, assim, não era um tema nas empresas que eu caminhava aí, sendo consultor, pelo menos da K21, eu já, sei lá, vivi, sei lá, minimamente uns 30 contextos. E facilmente, sim, facilmente 30 contextos eu naveguei. E dos mais diversos, assim, e as conversas que a gente tinha normalmente eram um pouco mais maduras aí no Brasil do que as conversas que eu tô tendo aqui, mas, de novo, não é uma crítica, não, é só momento mesmo. Talvez agora é o momento de ter essa conversa aqui. E o que eu tenho me apaixonado é que eu já vivi isso, né? Eu já vivi isso de fazer essas conversas só que há 10 anos atrás. E o resultado das conversas que eu tô tendo aqui, obviamente, são diferentes das conversas que eu tive aí, né? Então também tá sendo desafiador, divertido, delicioso viver isso nesse contexto aqui, então. E uma coisa também que eu percebo, a nossa galera aí, sabe? É muito com uma síndrome de vira-lata, sabe? Não sei o que acontece com a galera que fica achando que, não, pelo fato de ser outra nacionalidade europeia, ou qual é a língua que você tá falando, e você acha, a galera acha que não é o suficiente, que não é bom bastante, mas, nossa, a gente conhece tanta gente foda, sabe, por aí, que tem essa síndromezinha do impostor, que tem essa síndrome de que não é bom o suficiente.
Quem nunca?
Conheço uma galera...
Quem nunca?
Pois então, né? Pois é. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu tenho visto bastante uma diferença de maturidade entre Brasil e Portugal, né? Que é o contexto que eu tô convivendo. E eu tenho percebido também que a nossa galera, tipo, valoriza demais, sabe? Valoriza demais o fato de ser na Europa, de ser em qualquer outro contexto. Cara, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente agora, com certeza, é muito foda. E com certeza daria conta de muitas das discussões que a gente tá tendo por aqui, por exemplo.
Que massa. E você falou sobre onde você tá colocando sua intenção, seu amor hoje, que é nessa parte do trampo. Você já parou para visualizar aí o que vem pela frente, o que você quer, onde você quer depositar sua energia nos próximos anos? Aí é pergunta de curiosa mesmo, só pra...
É, isso é um pouco difícil pra mim, Flo, porque esse negócio de ciclo curto, eu levo isso a sério, sacou? Então, eu penso muito no entusiasmo, né? E o entusiasmo... Tava até trocando ideia com uma irmãzona minha, Dai, que esses dias que eu caí num vídeo de um cara... Olha onde é que eu vou. Bom, beleza, vou falar.
Vai, fala. Eu amo porque o meu algoritmo é uma coisa bem... peculiar, eu posso dizer. Então eu adoro quando as pessoas trazem umas coisas assim.
Ah, a gente tem que trocar então algumas coisas. Eu caí num vídeo de um cara que eu acho que o nome dele é Ben Shahar, algo assim. Que ele acha que ele... Ele acha ou ele faz, eu não vou julgar. Que ele recebe, ele tá sobre o domínio de uma entidade extraterrestre. Só que o cara é muito consistente. É foda, o cara tem vídeo de 10 anos, cara. E ele é muito consistente no que ele fala. É bizarro, chega a ser bizarro, assim.
Aham.
Enfim. Mas aí eu adorei muito uma coisa que ele fala, que é a fórmula do entusiasmo. A fórmula do entusiasmo são três coisas, assim, beleza, que você entende. Mas a terceira é meio que um soco no estômago. A primeira é, aproveite. Encontre uma... Eu não vou lembrar de cabeça, mas vou falar do meu jeito. Encontre uma oportunidade na qual você coloque seu entusiasmo e você queira colocar seu amor. Beleza. A segunda etapa é você agir em cima dessa oportunidade dando o melhor de si. Não é o melhor do mundo, é o melhor que você pode. E o terceiro, que é o soco, é absolutamente zero expectativa.
Esse é difícil.
Vai aquela parada que você faria com totally zero expectation.
Uhum.
E eu ando caminhando muito nisso, assim, você perguntou de próximos passos, onde eu me enxergo, e eu me enxergo feliz, cara, me enxergo vivendo, mudando a vida de pessoas, contribuindo pra comunidade, então, é assim que eu me enxergo. Agora, o que eu vou fazer pra isso, pra atingir esse resultado, aí, não tenho a menor ideia, pode ser que eu volte a ser palhaço, pode ser que eu, sei lá, entre em contato com qualquer outra coisa, faça qualquer outra coisa, pode ser que eu caminho sei lá, onde está o meu entusiasmo no momento. Então, hoje está em colocar energia em fazer as pessoas entenderem que são criativas, sair desse estado de gestão de tarefa, qual é o minuto, a hora que você vai entregar tal coisa. Eu acho que o meu entusiasmo agora, e pelo menos nesse ciclo atual, é de libertar as pessoas por onde eu passo. Então, eu tenho tentado fazer isso aqui olhando muito upstream, tentando revisitar aqui a maneira como a gente faz gestão de humanos, indo mais para uma gestão de resultado, uma gestão que foca no trabalho, não no trabalhador. E é aí que tá meu coração agora. Depois, não tenho ideia do que eu vou fazer. Vou esperar o entusiasmo bater do próximo ciclo e aí eu te conto.
Ai, gente, ele não é maravilhoso? Não é porque eu sou amiga dele, não, tá? Tudo bem, posso estar sendo meio coruja. Mas ele vai falando e eu vou ficando tipo, é isso, é inspirador, sabe? Não sei se vocês perceberam aí que alguns minutos atrás o cara falou, talvez eu volte a ser palhaço. Por favor, meu amigo, conta mais pra gente que história é essa. Vamos falar aí dessa coisinha que você deixou escapar. Quero saber, fiquei curiosa.
Até gravei um Love the Problem com o Pablito, meu irmão. Pablo falando sobre ele. Aliás, Pablo, se estiver ouvindo, beijão, seu gostoso. É. Teve uma época, maninha, que eu tava meio que cansado de estudar mesmo os mesmos lugares, ver os mesmos autores, sabe? É aquela galera que a gente já conhece, a gente tá cansado de fazer referência. E eu sou apaixonado por facilitação, né? Sou muito apaixonado por facilitação. E eu fiquei pegando, tentando imaginar contextos que exigiria que a gente fizesse uma boa facilitação sem falar que é uma facilitação. Então tava com meu estado de alerta, input, meu entusiasmo que eu tava falando, era de tentar buscar um contexto que falasse de facilitação sem falar de facilitação, entendeu? E nessas, teve um workshop da K21 que eu conheci o Balas, né? A gente fez aí com o Márcio Balas. E foi ótimo e tal, a gente trocou uma ideia. E nessa ideia ele recomendou a trupe Miolo Mole, que é uma trupe do Rio de Janeiro, de palhaços que leva alegria em hospitais para crianças em estado de vulnerabilidade. E aí, beleza, eu comecei a fazer uma aproximação com a galera lá, eu fiz alguns treinamentos com eles. E aí o bichinho me mordeu da palhaçaria. Fui pra estudar a facilitação e, sei lá, saiu outra pessoa, como sempre, que eu sou pouco intenso, né, pô? E aí eu me apaixonei pela palhaçaria, por essa cultura, por essa forma de ver a vida. E aprendi que a palhaçaria é a coisa mais ágil que existe no planeta, né? Porque o ciclo do palhaço é de um segundo. Tipo, é o estado daqui agora vivendo presença.
É de uma risada ou não risada, né?
E tá tudo bem, conviver e melhorar no próximo ciclo, entregando valor, e o valor é o sorriso da criança que tá ali no estágio de vulnerabilidade, precisando de ter a vidinha dela um pouquinho melhorada. E aí, como eu disse, o bichinho mordeu e eu fiquei na trupe um tempo lá, até como diretor da trupe junto com a galera, fazendo uma revisitação dos produtos dele. Aliás, eu super recomendo, galera que tá afim de estudar, de se aprofundar em improviso, viver mais o aqui agora e pensar um pouco melhor sobre as suas relações com o trabalho e e, sei lá, seu eu mesmo, seu ego, seu super ego, seu ID. Então, tipo, super recomendo o Trupe Melo Mole. Eu amo muito essa casa e logo vou lá pra visitá-los quando eu for pro Brasil.
Olha, essa, eu fiquei com vontade. Eu tô falando, né? Eu acho que tá sendo uma injeção, assim, de energia pra mim, a gente poder ter essa conversa. Espero e acredito que isso esteja acontecendo com outras pessoas. A gente, antes de gravar, a gente tava exatamente conversando sobre o poder de olhar pra fora, olhar pro lado, olhar pra outros contextos e tentar trazer, né, os cenários análogos e tentar trazer os aprendizados, né? Então, esse foi uma prova real, oficial, do cenário análogo e como a gente consegue trazer aplicabilidade pro que a gente tá fazendo, né? Mas tá bom, me veio aí um fato interessante sobre você. Eu quero saber mais alguma coisa, eu quero saber mais do Tony. Outro fato interessante, outra curiosidade, onde que, olhando, claro, né, somos seres integrais, mas tentando olhar, tirar um pouquinho o viés do trampo em si e olhar para o que mais o Tony tá vivendo hoje aí em Portugal, onde mais ele tá depositando a energia dele, o que que tá rolando? Conta pra gente.
Ah, legal, cara, eu posso dizer... Pô, tem sido abraçado demais pela comunidade aqui, pela galera. Então, pô, mudei muito a minha perspectiva, né? Todo mundo falava assim, Tony, você vai mesmo, logo você vai pra Portugal, aquela galera que é assim, é assada, é fria, é uma galera... E assim, graças a Deus eu quebrei minha cara lindamente. E assim, tem sido abraçado por pessoas incríveis, assim, aqui. E, cara, a gente tem sido gostoso viver esse senso de comunidade, porque todo mundo tá, alguns com mais tempo, os outros com menos, mas a gente tá vivendo a mesma realidade junto, né? Então, tá todo mundo aprendendo junto, tá todo mundo se desenvolvendo junto. Então, tipo, quando rola alguma coisa de bom pra um, então, pô, é uma baita comemoração, como se fosse uma vitória de todos, né? E é muito rolê que eu acredito, né? A vitória de um, a vitória de todo mundo, a derrota de um, a derrota de todo mundo, e a gente tá aqui junto, conectado de verdade. Nessa passagem aqui. Ah, e o que eu posso falar de coisas que eu tenho feito? Cara, tenho conhecido muita coisa, porque eu nunca tinha vindo pra Europa, então já vim logo pra morar, então tenho viajado, coisas que eu não tinha o hábito de fazer. Tenho ido nos meus shows, pô, sou apaixonado por música, então eu toco lá meu violãozinho. Eu tenho, pô, tenho tido a oportunidade de ver, pô, os artistas que me inspiram, que eu sou apaixonado. Cada mês eu vou no showzinho que de alguém que me inspira muito. Então, tenho curtido isso. O que mais? Tenho aprendido a ficar sozinho. Sou extremamente extrovertido e, putz, tenho aprendido bastante com isso. Tenho aprendido a ficar sozinho, a ter minhas, né, meus momentos. E às vezes forçados, às vezes intencionais. Mas tem sido uma descoberta gostosa de muitas coisas e... E é isso, tipo, eu tenho estudado bastante também, eu tô colocando energia agora em estudar um pouco sobre pesquisa de tendências e liderança, são duas coisas distintas que eu tô colocando energia em aprender, e é isso. Por enquanto, acho que é o que me veio, pelo menos, com certeza, tô esquecendo de um milhão de coisas, mas é isso que me veio agora pra compartilhar.
Mas o que você falou foi muito massa, né, eu nunca tinha ido pra fora, e aí eu... Primeira oportunidade de vir morar fora, né? E que te abriu muitas portas para viajar. Eu amo viajar, eu sou suspeita para falar sobre isso. Mas me conta, qual foi o lugar aí nas suas últimas viagens que você mais curtiu, tá? Que você mais curtiu conhecer?
Caraca, eu fiquei apaixonado por Barcelona, mano. Eu dei alguns rolês aqui em Portugal, eu amo Portugal também, aqui a qualidade de vida, a segurança, a galera, eu tenho gostado bastante, por mais que seja diferente, mas é um diferente que eu tô curtindo. Mas, cara, Barcelona é coisa linda demais, eu fiz uma imersão com Gaudí. eu não conhecia nada, né, nada. E aí eu fui um período, eu tava a fim de ir, então tinha... Como eu te falei, tava indo em shows, né, de banda que eu gosto. E quando eu vim em agosto, se não me engano, né? Eu vim fim de agosto e ia rolar o show da banda que eu mais gosto, minha banda favorita, que é o Dream Theater, que eles iam tocar no Rock in Rio. Eu ia até com a galera da K21 e tal. E pronto, aí eu não consegui porque eu vim pra cá e tinha ficado meio na bad de não ter conseguido ir. Eu sempre vou em todos os shows do Dream. Caralho, eu não vou conseguir ir. E aí eu descobri que eles iam fazer aqui do meu ladinho, em Barcelona. Eu falei, mano, tem que ir nessa parada. Aí eu fui lá, no show deles. Aí eu, pô, agora eu tô aqui em Barcelona, o que eu vou fazer? Tipo, foi meio que isso. Minha principal motivação foi o Dream. Olha que louco. E aí, uma vez lá, eu falei, puta, agora eu tenho que conhecer, né? Não tem jeito, aí. Putz, tô apaixonado. Já fui em tudo do Gaudí. Fui no... foi em todos os parques, todas as construções. É, tem uma coisa lá que eu fui de realidade aumentada. Fui dentro da casa do cara. Tô, tipo, tô apaixonado por ele. E interessante que aí é foda, porque eu não consigo não falar de trabalho. O homem pensava em arquitetura de maneira ágil, mano. Que loucura. Que loucura. E a gente... Eu fui com a Dai lá um período de tempo também com ela. A gente se encontrou lá. Ela tava em Sevilha, depois ela foi pra... A gente se encontrou em Barcelona e a gente ficou viajando lá, fazendo essa imersão. Eu tô apaixonado demais por lá. E essa é o lugarzinho que tem lugar quente no meu coração. Mas eu não conheço muito também, então dizer que lá é o lugar que eu mais curti é fácil por enquanto.
Não, mas eu te entendo. Eu te entendo porque esse lugar tem meu coração também. Cara, é o ar... Pra mim, o ar é diferente.
Frio, porra, frio desgraçado, frio da bexiga. Meu Deus do céu. Achei que meus bacon ia segurar, mas não foi suficiente.
Botaram o carioca no frio, tá como? Rio 40 graus virou o quê? Quantos graus aí? Qual foi a temperatura mais baixa que você pegou aí?
Lá, foi lá, eu peguei 3 graus.
Cacilda.
E, porra, pra mim é bizarro. Como é que levanta pra fazer qualquer coisa com 3 graus, mano? Eu levantava, meu cérebro tava, não, você volta.
Não, não, volta, bora ficar no quentinho aqui, gostosinho.
Você é louco.
Cara, que delícia. Nossa, eu tô viajando aqui junto. Que delícia. Se você pudesse estar vivendo tudo isso, conhecendo tanta coisa, tantas pessoas, se você pudesse ligar pra você mesmo, em qualquer momento do passado ou do futuro, quando, pra quando você ligaria e o que você diria?
Uau, que pergunta, hein? Caraca, mano. Eu ligaria pra aquele Tony lá do passado que eu falei que eu detestaria hoje, mas eu ligaria com um pouquinho de amor, sabe? E dizer que pode ser mais, dizer que nem tudo é como a gente imagina que é, né? Então existem realidades diferentes, né? Existe a realidade que é, tem a realidade que te dizem, tem a realidade que tu acha. E eu vivia muito a realidade que eu achava. Então eu ia tentar abrir o olho desse cara e dizer que, cara, se cuida, acorda e sai dessa caverna aí, porque o mundo é bonito pra caramba.
Grandão, né? Massa demais. E que sucesso é uma outra coisa, né?
É, pois é.
Eu acho que se eu pudesse também fazer essa ligação pra mim, eu diria, cara, tá vendo essa parada? Tipo, essa o Olimpo aí que você tá olhando e achando que é isso? Que sucesso é só isso? Ou que é isso? Puta, tem muito mais coisa por aí, né?
O Anthony daquela época ia me mandar merda, mas tudo bem, né? Acolher com amor, tá tudo certo.
Anthony de hoje é uma pessoa melhor, mas acolhedora e empática, né? Você okay, tudo bem. Daqui a pouco eu vou, tá tudo bem. Muito bom, muito bom. Olha, a gente tem que, antes de pensar em terminar esse episódio, a nossa conversa, tem algumas perguntas que é a hora que a gente tem aquele fundinho de julgamento, mas acontece. A gente precisa falar sobre isso, que são as perguntas do cafezinho. Então, pra começar, eu vou trazer uma aqui que pode dividir muitas opiniões. Café. É adoçado ou é puro?
Não, tá maluco. É adoçado, pô.
Como assim? Não, tá maluco?
Eu não confio em quem toma sem açúcar, mano. Sem adoçar, de jeito nenhum, vai. Pelo amor de Deus, o cara que consegue isso, a pessoa que consegue isso, consegue qualquer coisa.
Tem um nível, assim, de psicopatia, assim, avançado.
Meu Deus, mano. Se eu tomo café puro, minha cara entra pra dentro, você é louca.
Tem uma aqui.
Tá.
Essa é das boas. E provavelmente a galera aí de Portugal não vai entender o quão tensa é essa discussão, mas a galera aqui do Brasil que tá ouvindo com certeza vai entender. Cuscuz é doce ou salgado?
Não, doce. Não tem discussão. Pra mim é doce.
Pra não é doce, é salgado.
É doce, doce. Não tem jeito.
Com ovinho frito, com a gema mole em cima e a manteiguinha?
Que nada. É leite condensado, não tem jeito. É leite condensado.
Meu Deus, gente, não.
Em Sexta-feira Santa, vendo filme bíblico, porra, é isso.
Tem toda uma cena, né? Não
é, é,
cena,
cara,
não é só sobre ser doce ou salgado, né? Olha, tem uma aqui eu tenho uma... Eu tenho toda uma argumentação por trás. Mas eu vou deixar você responder e se explicar. Vamos ver se a gente vai continuar amigo. Essa é decisiva. Daqui pra frente tudo pode mudar.
Eu tô achando que sei.
Feijão. Ah. Feijão. É por cima ou é por baixo do arroz? E por que que embaixo é errado?
Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é um prato? Vai, descreve um prato aí. Um prato que tem esses elementos.
Tá. Olha, é assim. O prato.
Ah.
Aí tem o arroz.
Pronto.
Aí do lado tem...
Não, já acertou já.
É isso, não é?
É arroz com feijão, não é feijão com arroz.
Exato,
é isso, porra.
Exato. Gente, como faz? Olha, eu gostei. Ai, eu tô tão aliviada, eu não queria perder nossa amizade. Que bom que você respondeu isso. Tem gente falando que é o contrário, cara.
Nem faz sentido isso. Porque pensa, ó, pensa tipo numa planta, sabe? Você rega a planta, então precisa ter ali um negócio pra segurar, entendeu? Tá errado, não, tá muito errado a galera aqui.
Então, gente, essa foi a primeira vez que eu ouvi, eu amei. Eu acabei de adicionar um argumento a mais na minha lista. Eu, tipo, amei, ó. Pensa numa planta, tipo, já entra numa questão...
Você não bota água e depois enfia a terra.
Biológica, né? Uma coisa da natureza, assim, que não tem como negar.
Bora plantar uma planta? Bota água, depois você enfia a terra. Não faz sentido, nem faz sentido.
É isso. Gente, não, sério. Essa pra mim... Agora, tem uma que eu já sei com a resposta, mas assim, eu quero ver os ânimos se exaltarem aqui. Perguntando pra um carioca. É biscoito... Ou é bolacha?
O que, que tu acha? Tu vai pedir bolacha pra um carioca, você vai tomar um tapa, né? Tem jeito, sempre foi biscoito.
É isso, sempre foi biscoito, gente. Fala sério.
Sempre foi biscoito.
Aprenda, por favor. E vocês aí que forem mandar ali na comunidade, no grupo, que é bolacha, olha, não recomendo, viu?
Não, e é biscoito... É biscoito, muito biscoito, pô. Quem acha que a bolacha tá errada há muito tempo, não tem jeito.
É muito biscoito, é muito bom. Olha, eu tenho uma aqui pra finalizar as perguntas do cafezinho, que eu gosto muito. Exige um nível de conhecimento um pouco mais aprimorado e elevado.
Tá bom.
Mas eu acho que é uma pergunta importante de se fazer. Ó, presta bem atenção, você tá prestando atenção? Entre um cadete, com aquele óleo pingando, e um Monza, com as buchas dos amortecedores estouradas, ou, terceira opção, um ômega 2.0 com alternador que não tá carregando a bateria, qual que você prefere?
Depende. Prefiro pra quê?
Justifique sua resposta. Não. Qual você prefere? Você vai ter que escolher um pra levar e ficar... Como você vai usar, são outros 500, mas tem que escolher um.
Pô, eu não entendo nada de carro, mano. Eu acho que eu iria pro... Sei lá, eu iria pra qualquer um. Eu ia tentar... O que eu faria? Entrar no Google, ver qual que estaria menos...
Depreciado? Aham. Uhum.
Defasado, depreciado. Ia pegar e vender pra beber cerveja contigo. É isso que eu ia fazer.
Ó, oh, muito bom. Ia dar hoje, com o preço da cerveja aqui, umas duas cervejas, talvez.
Pô, tá bom. Acho pra que... caramba.
Já é alguma coisa.
Já é pra...
Ai, muito bom. Olha, eu quero agradecer você ter topado esse papo. Eu fiquei muito feliz de poder... Toda vez que eu trago alguém, que eu convido alguém pro Love the People, é porque eu tenho a sensação de, na minha cabeça, é muito nítido, assim. O mundo precisa conhecer essa pessoa. Eu não tô dizendo que é o mundo inteiro que tá ouvindo a gente, mas tem uma galera muito massa também ouvindo a gente. E eu digo que o meu propósito de vida, e eu levei um tempo, mas eu entendi qual que era poder dar acesso às pessoas, para as pessoas poderem se conhecer, sabe? Tipo assim, ajudar, fomentar a rede de colaboração e falar, poder sempre responder para uma pessoa quando ela estivesse precisando de uma ajuda, falar, olha, talvez eu não consiga te ajudar, mas eu tenho alguém que consegue. Vai saber. Então, assim, essa conexão eu acho muito importante. Então, eu fico muito grata de você ter topado, porque eu acho que muita gente precisa e vai amar ouvir o que você falou pra gente nesse episódio, sabe? Então, deixo aqui o meu muito obrigada. Quero aproveitar também e falar pra galera que tá ouvindo, deixar lá na comunidade se tem alguma dúvida. A gente faz a ponte, como eu falei, eu tô aqui pra conectar as pessoas. Quer saber, teve alguma coisa que vocês ouviram que vocês acharam muito boa? Eu peguei algumas dicas aqui, a fórmula do entusiasmo, aqui que a gente, como que a gente faz, onde a gente deposita a nossa energia, que o importante é a intenção com a qual a gente faz as coisas. Conta aí pra gente o que mais que vocês curtiram no episódio. E antes da gente finalizar, eu queria que você primeiro contasse para as pessoas como que a gente pode te acessar, como que a gente pode falar com você, se alguém ficou com alguma dúvida, quer tomar um café, bater um papo. E também eu queria que você deixasse aqui um recado para quem tá aí, aguentou ouvir a gente falar besteira até depois de, sei lá, 50 minutos de episódio. O que que você tem para falar para essas pessoas?
Deixa eu só dizer antes que o quanto eu admiro o seu propósito, porque eu acho que a gente está muito conectado, né? Acho que todos nós devíamos estar muito conectados uns com os outros. A gente é um só, ou pelo menos a gente devia se ver assim. E ter pontes por aí é o que, enfim, né? Vai potencializar as pessoas se conhecerem e vibrarem umas com as outras nessa vibração única, né? Então, putz, por isso que eu te amo demais, maninha. Tipo, me inspira demais esse rolê que vocês fazem aí no Love the Problem. E você, como um todo, você é foda. Tá, eu sou meio low profile, cara. Então a galera me encontra lá no meu Insta, no meu arroba Tony Simões e no meu LinkedIn. Eu nem lembro como é que tá. Deve estar assim também, Tony Simões. E eu tô, acho que eu tô na comunidade lá do acho não, certamente tô na comunidade do Love the Problem, então você me encontra lá também. Eu tô usando bem menos o Telegram agora, mas você me encontra lá, a gente troca uma ideia e tá tudo, a gente tá junto. E o recado, mano, eu recado pra mim é meio, eu gosto de dizer pras pessoas não subutilizarem a sua intenção, seu amor, seu carinho, sabe? Então, reflete mesmo, cara, sobre o que você tá fazendo, se é o que tu acredita verdadeiramente, e se é isso que te move, cara, sabe? Tipo, tentar, parece, talvez eu tô fazendo uma ligação pra alguém, né, que eu não tive a oportunidade de ligar pro Tony lá atrás, mas talvez agora eu tô ligando pra alguém. Então, alô, tu que tá me ouvindo, cara, acorda, sacou? Tipo, a gente é muito, muito melhor do que só acordar, fazer a regra do 5/7, sabe? Tipo, 5/2, né? Acorda, trabalha, dorme e aí tem 2 dias de vida. Não é isso não, saca? Seja tu mesmo, acho que o mundo tá precisando de você. E a galera fica aí procurando, maninha, se destacar, diferencial competitivo e tal. E o mundo foi tanto pra um formatinho único. E a loucura é que o maior diferencial competitivo é ser tu mesmo, sacou? E a galera tá aí procurando diferencial competitivo. Então o mundo tá precisando de você como tu é. E tamo junto pra caramba. Se quiser trocar ideia, tamo junto. Eu tenho meu lead time de resposta, não é tão bom. Mas eu tô lá.
Mas existe, né? Responde, bora responde.
Existe. E foi um prazer, mano, trocar ideia com você. Te amo demais. Eu amo, amo muito a maioria das pessoas que estão ouvindo isso aqui agora. E tamo junto sempre. Foi um prazer estar aqui contigo mais uma vez.
Maravilhoso. É isso, galera. Contem aí na comunidade o que vocês curtiram, o que vocês aprenderam. E é isso. Bora para a próxima. A gente se vê. Valeu!
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.